Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, os Basketball Fan, os alas do chute certeiro Leandro Yamin, João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Muito boa noite, queridos ouvintes do Estação Basquete, o programa da Rádio Central 3, em parceria com o blog hbnsb.com, Homens Brancos Não Sabem Blogar. Nós estamos começando a nossa 8ª edição do programa, programa número 8, ou como diria o Gil, o infinito em pé.
Uau. Incrível, uau. É poesia.
O programa abordará também o infinito de várias maneiras, né? Quanto, será que é infinito o dinheiro que pode ser gasto na NBA? E tentaremos perfurar o tema do infinito de várias formas no nosso programa que começa agora. Eu peço para ele, Dedé Cavalieri, trazer o destaque nesse programa que levanta o infinito.
Boa noite, Miguel. Boa noite aos participantes.
Noite.
É um prazer estar aqui mais uma semana, não é?
Noite.
Muito bem, hoje vamos falar no Giro de Notícias sobre o Flamengo, que vai jogar o seu segundo jogo da pré-temporada da NBA, que, aliás, para você que está escutando ao vivo, vai começar nesse instante. Já está com transmissão em alguns canais da TV fechada, na Sport TV 3 e na ESPN.
Mais.
Vamos falar também sobre o acordo bilionário que a NBA fechou para a transmissão e vamos falar também sobre o que isso pode acarretar. Além disso, no Trash Talk vamos falar com Rodolfo Rodrigues, já que Adam Silva está no ginásio acompanhando o jogo, deve vir falar com a gente logo menos.
Acabou as férias do vagabundo.
Rodolfo Rodrigues vai falar com a gente sobre o que anda acontecendo nos bastidores da NBA. Muitas fofocas acontecendo, Miguel.
Como sempre, muitas fofocas acontecendo nesse mundo de vaidade e muito luxo. Ele também, que é muito luxuoso, Marcos do Amaral Jorge, que você nos traz no programa de hoje?
Além de muito luxo, eu vou trazer a série, né, a nossa sessão Jimmy, que não estou sonhando, que a gente apresenta alguns áudios sobre diversos assuntos, dessa vez aproveitando a visita do Gary Payton aqui no Brasil,
monstro,
durante o NBA Global Games. Ele que, além de ser conhecido pela sua carreira como um grande ladrão de bola, um ótimo armador, ele também é uma referência no Trash Talk. E é disso que a gente vai falar.
Boa.
Nesse Jimmy que não estou sonhando.
Boa. Muito bom. Que bom que você usou essa palavra, que me ajuda a trazer o próximo participante do programa, que também é um especialista no Trash Talk. Estou falando, é claro, de Gustavo Battaglia. Gustavo Battaglia, o que você nos traz nesse programa 8º?
Boa noite, rapaziada.
Noite.
Prazer estar com vocês aí de novo. Hoje a gente vai falar um pouco, na assistência cultural, a gente vai falar um pouco sobre um documentário que é um clássico dos documentários sobre basquete.
Clássico.
O Basketball Blues, que poderia ter se chamado Basketball Blues. Que
podia ser melhor.
Ia ficar mais legal. Que, na verdade, é o Hoop Dreams, que completou 20 anos de lançamento ontem. Né? A gente fez até um post no blog falando sobre. E a gente, no Trash Talk, vai falar sobre mais uma vez sobre as possíveis mudanças da NBA para essa próxima temporada.
É claro que não é no Trash Talk, porque não teria sentido a gente fazer isso. Claro. Faremos no Talk About
é verdade,
Practice.
Perdão.
Todo mundo talking a lot.
Muito talking.
Bom, ele também que usa muito talk.
Dois, hein?
Talvez. Tá piorando, ele tá que piorando. Faz esse tipo de piadas, Leandro e a mim.
Como vai você? Como vai, amigo do Estação Basquete? Hoje eu trago uma contratação de peso que vem no Vale do Paraíba para a disputa do NBB, que começa em menos de um mês, mas falaremos mais sobre a participação dos times brasileiros no calendário sul-americano.
Fiquei curioso.
Então se segura na cadeira aí, que é bomba, hein? É bomba! Não é tão bomba assim, mas é uma contratação bastante relevante, mas a gente vai tratar um pouquinho do que está acontecendo no Uruguai, vai acontecer semana que vem em Bauru, dos times brasileiros que estão aspirando à Liga das Américas, Miguel.
Muito bom. Eu ia fazer mais uma piada infame sobre aspirar e Américas, mas ficarei no silêncio.
Melhor não.
E do silêncio, que eu peço a vocês, ouvintes, que fiquem com a gente, que o programa de hoje já está no ar.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, quadro em que repassamos a semana numa posse de 24 segundos. Para a primeira posse, meus queridos colegas de mesa e de quadra, eu queria que nós ficássemos no jogo do Flamengo, que se inicia em poucos minutos, para você que está assistindo quarta-feira ao vivo o programa. O jogo do Flamengo, mais um jogo contra os times da NBA, esse dessa vez contra o Orlando Magic. Pensando no resultado contra o Phoenix, o primeiro jogo em que o Flamengo chegou a liderar o marcador por algum tempo, o que esperar desse segundo jogo contra o Orlando Magic? Com a palavra, Marcos Kroves.
Olha, só falando um pouco do jogo passado, eu gostei da chamada do UOL, que dizia: Flamengo perde, mas mostra que não é café com leite. Achei sensacional essa chamada.
Eu acho que o Flamengo é capaz de fazer um bom jogo hoje também, controlando.
Talvez seja esse o jogo, né? Ficou uma semana treinando, trabalhando lá nos Estados Unidos e pega um time mais fraco.
Lembrando que o jogo que o Flamengo não foi mal foi contra um dos melhores times da NBA.
Você podia ter terminado aí.
Você podia
ter colocado um ponto final na sua frase.
Mas é porque se eu falasse só um dos melhores times da NBA, não faria muito sentido, até porque o time não foi para os playoffs. Mas o que eu quis dizer é, foi um dos melhores times da NBA na segunda fase do campeonato.
Pós All-Star Game.
Exatamente, foi muito bem e foi o time com melhor recorde, sei lá como é que fala, a não ir para os playoffs. Foi o time com mais vitórias.
Orlando?
Não, o Phoenix.
Ah, o Phoenix, o primeiro adversário.
Isso, o time que o Flamengo não jogou mal contra. Jogou os três primeiros quartos, inclusive pau a pau, muitas vezes na frente. E daí, por aspectos físicos,
previsíveis. O mais surpreendente é que o Flamengo chegou em determinado momento a estar, se não me engano, 11 pontos atrás e buscou e passou, né? Que é uma coisa
no terceiro quarto.
É uma coisa que é surpreendente.
E aí, um abraço pro Herman, ex-campeão olímpico, né?
Nossa,
campeão
que olímpico, bola que ele fez.
Fez uma bandejinha maravilhosa.
De placa.
Já passou bonito, umas três vezes na transmissão da ESPN e da Sport TV essa bola.
Mostrou pros americanos o jogo de cintura latino, não é verdade?
É isso.
Também dizer ao nosso querido ouvinte que o Flamengo ainda jogará no dia 17 contra o Memphis, da família mais jovem, Gasol, Marc Gasol. E também uma coisa interessante, este jogo será transmitido nos telões do Maracanã, antes do jogo do time de futebol do Flamengo contra o América de Natal. Hoje, na verdade, o jogo de hoje, contra o Orlando.
Está rolando.
Estará rolando nos telões do Maracanã, enquanto as pessoas não estão no estádio, mas... É uma iniciativa interessante.
Deve ter o mesmo número de pessoas no Maracanã que tem aí no ginásio do Orlando.
Não, acho que já tem mais no Maracanã, com certeza, absoluta.
É, com certeza. E você, claro, para quem tem ingresso, assiste o evento anterior, que é a transmissão do jogo de basquete, gratuitamente.
E o nosso correspondente vai estar lá no ginásio do Orlando Magic.
Não no Maracanã.
Não no Maracanã.
Eu espero que...
Ele bem queria estar no Maracanã, mas ele está lá no ginásio que eu não sei o nome, do Orlando Magic.
Eu espero que ele tenha... Que ele cumpra o compromisso que ele tem com a gente, porque acabou de mostrar uma imagem do fim de tarde na Flórida, E se eu bem conheço o Rodolfo Rodrigues, é capaz dele ter rasgado o ingresso.
Não, não, não é o Rodolfo, por isso que a gente mandou o
Adam.
É,
exato,
o Rodolfo fez o então, trabalhar tranquilo. Hoje, tá tranquilo. Então, tranquilo. Não, o Adam é sério, ele tem noiva, tudo.
Informação bombástica, hein? Ah,
se tem noiva, tá tudo certo.
Bom, já que estamos em Orlando, para aqueles que gostam dos Estados Unidos, é o lugar da Disney.
Olha, fez um link bom.
Não, os melhores links de todos os tempos.
Não acredito, ótimo.
Por que eles não têm o melhor time da NBA, então?
Não sabemos, mas o que sabemos é que a Disney investe outras coisas que não só o lazer infantil e o reino mágico dos sonhos. Sim, investe na ESPN. E a ESPN, junto com a Time Warner, que é dona da TNT, fechou um contrato com a NBA, né, com a liga da NBA, por nada menos e nada mais do que 24 bilhões de dólares.
Bilhões, com B.
Bilhões.
Bilhões, gente. Em real, em dilmas, como alguns gostam de dizer, dá, em média, mais ou menos 60 bilhões. 59 e uns quebrados.
Tem muito país aí bilhões. Com PIB menor do que esse contrato.
Não, pode apostar que sim.
Não tenha dúvida.
E nós já falaremos mais sobre essas cifras altíssimas que podem causar movimentos revolucionários de cunho marxista. Na NBA. Antes eu queria que vocês falassem de uma outra coisa, que foi que agora pode usar patrocínio no uniforme. Sim, que nem a Ponte Preta, que nem a Ferroviária.
Guaravitão.
Você pode colocar o Guaravitão em seu uniforme dos Lakers. Eu queria que vocês comentassem isso em uma posse. Com a palavra, ele que entende tudo de marcas, Dedé Cavalieri.
Eu acho horrível ter marca em uniforme da NBA. Eu vou comprar tudo que eu tiver comprado no próximo ano pra não ter que vir com marca.
Mas eu acho que era mal. Eu ia viver pra ver isso. Eu só não esperava que fosse tão cedo.
Aconteceu com o Barcelona um tempo atrás também. É um pois caminho inevitável.
Eu acho que eles vão segurar um pouco ainda, colocar o patrocinador, mas uma hora é inevitável. Esse dinheiro vai ter que entrar de algum jeito.
Cestaça.
Ah, pô, é cestaça porque é isso, né? Capitalismo. Uma hora.
É, o Kroves falou, o exemplo do Barcelona é exatamente isso.
Qual que é o exemplo? Eu não sei o que aconteceu.
O Barcelona nunca teve patrocínio.
Porque os próprios...
Mas ele foi obrigado a ter...
Money Talks.
A venda de ingressos e outras ações do Barcelona pagava a não necessidade de um patrocinador na camiseta, até que veio... Foi a árabe, né? Qatar Airlines.
Primeiro
foi a Unicef,
fizeram,
né,
um balão de ensaio com a Unicef. É,
viu que enganada
a Catalunha não ficou tão revoltada assim. Aí meteram um Qatar Airlines.
Mas a Unicef não dava dinheiro pro Barcelona.
Não, of course not.
Não, é isso. Eles fizeram como um teste de aceitação de uma marca na camisa.
De uma mácula na camisa.
Ah, aí depois desse teste eles... Que pode ser um pouco do que vai acontecer aí, né? Sei lá, de repente a campanha contra o
câncer. Mas pelo menos eles têm uma inserção legal da marca na camiseta deles. Eles adaptam a marca à camiseta deles de um jeito bacana, velho. Você vai ver os outros uniformes aí, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os caras colam a marca do jeito que quer ali, fica um negócio horroroso.
Em tudo quanto é lugar.
Logotipo em 3D, com 7 cores, né?
A dica pra Calunga, que o preço do Lakers está estimado em 10 milhões de espaço.
Por dia?
É, não, pela temporada.
Nossa, é muito menos que o Corinthians, né, cara?
Mas tem já valores estimados?
Tem valores estimados.
Não é, Leandro?
Sim,
são valores bem menores.
Não, 800 mil a 10 milhões, 30. No caso de grandes franquias como Lakers.
Tem restrição de quantidade de
não,
patrocinador?
Não, é um espaço.
Só tem o Master.
Um espaço de anúncio de 2,5 por 2,5 polegadas, que dá coisa de 6,3 centímetros quadrados.
Muito bom. A pessoa que entende de moda e desenho industrial...
Meus centímetros quadrados, cara.
Pô, desse jeito não tem como aceitar, né?
Aproveitando essa pausa para dizer que estão em quadras um time com patrocínio contra um time sem patrocínio. O time com patrocínio é, obviamente, o Flamengo, que deve estar aceitando qualquer time que chegar lá dando algum troco. E o Orlando Magic, por enquanto, está sem patrocínio. O jogo começou nesse exato momento.
Um patrocínio, não. Perdão de interromper. São três, tá? É Tim no número, atrás Estácio.
Não fala o nome das marcas, não. Não fala, não promove aqui, não promove aqui, não promove aqui.
É isso, desculpa. Gente.
E o jogo está 2-2. E lembrando a vocês, ouvintes, que o jogo são nas regras da NBA. Sim, sim, tempos mais longos, já falaremos mais sobre isso. Vamos então ao nosso último tópico do Giro de Notícias, antes de ligar para o Adam Silva, que está lá em quadra. O último tópico é esse que já começamos a abrir, essa bolada de dinheiro que vai ser injetada nos cofres da NBA, prevê que mais dinheiro então será redistribuído para as franquias. Mas, apesar dessa notícia feliz, aparentemente todo mundo vai ganhar mais, vocês aqui me trouxeram uma questão muito polêmica, que é a possibilidade de uma greve. Eu queria que, numa posse, vocês começassem a desvendar para os nossos ouvintes o porquê poderia surgir uma greve depois de uma notícia tão feliz como essa, de 60 bilhões de reais entrando para ser dividido. Com a palavra, ele que entende tudo de 60 bilhões de reais, Gustavo Battaglia.
O grande problema do valor é a divisão entre as equipes, né? Umas vão ganhar, todas vão ganhar a mesma quantidade e eles não acham isso justo, né? Um dos motivos.
O dinheiro é uma merda.
Só pôr dinheiro no meio que acaba, né? Acaba com a família, acaba com o casamento.
Acaba com tudo.
O fato de entrar mais dinheiro não significa que, entrando mais dinheiro, pessoas não queiram mais dinheiro que as outras pessoas. Esse é o grande problema.
Muito bem, eu até peço que você continue o seu raciocínio, já que você fez uma cesta tão bela, tão de esquerda.
Então, foi uma cesta boa, gostei. Então, é o seguinte, é um problema complexo esse problema, que é o seguinte, você tem 24 bilhões de dólares para 9 anos de contrato, o que dá mais ou menos 2,7 bilhões por ano de contrato. Que são, esses 2,7 bilhões vão ser divididos igualmente entre as 30 franquias da NBA. Então, cada franquia vai receber cerca de 90 milhões por ano. Correto?
Correto.
Chegamos
perfeito.
Aí, 90 por...
90 não, isso é 90 por ano?
90 milhões
90
por ano.
90 milha por ano para cada time.
Para cada time, exato. E daí, existe um acordo vigente na NBA que prevê que todo o dinheiro vindo de venda de ingresso ou de acordo televisivo ou alguns outros detalhes deve ser dividido mais ou menos 50% para a franquia, 50% para os jogadores. Então, desses 90 milhões que cada time receberia, 45 milhões iria para os jogadores. Só que, aí é que entra, a greve partiria por parte de quem? Dos donos das franquias, que não acham justo que 45 milhões vá parar na mão dos jogadores. E, portanto, os donos das franquias paralisariam de forma a rever esse acordo para não dar tudo esse dinheiro para os jogadores.
Afinal de contas, os jogadores não têm responsabilidade nenhuma sobre o dinheiro, né? Como é que esses caras vão ganhar tanto dinheiro assim?
Greve dos patrões, hein?
É demais,
que
né?
Que coisa, hein?
Que ponto chegamos?
E daí que vai entrar a parte mais complicada de todas, que é os jogadores, sabendo que iam receber mais dinheiro, fizeram seus contratos serem curtos. Por exemplo, o LeBron James foi para Cleveland e fez um contrato de apenas 2 anos, porque eles previram que a NBA ia ganhar mais dinheiro, o limite salarial deles ia crescer e eles poderiam reivindicar mais dinheiro. Só que daí, o LeBron, que fez um acordo curto de 2 anos, daqui a 2 anos vai pedir um aumento salarial. E pelo outro lado, vão estar os donos dos times querendo uma diminuição desse repasse. Portanto, vejam que está armada a encrenca.
O Kobe Bryant também fechou com 2 anos, né? O contrato dele.
Foi... Até porque...
Não, mas olha, curioso. Ele fechou um contrato que é milionário, um dos maiores, se não for o maior da NBA, aliás, que é de quase 50 milhões por 2 anos. E cada franquia com esse contrato vai ganhar 90 milhões por ano. Se eu estou calculando bem, a grana que vier vai ser o equivalente a 2 contratos do Kobe Bryant. Se eu não estiver viajando aqui.
Mais ou menos esse é o raciocínio, né?
É muito dinheiro.
É muito dinheiro. Na verdade, 90 milhões vai para a franquia, só que metade é para os atletas. Então,
É um Kobe Bryant.
É um Kobe Bryant por franquia. É esse o ponto.
Nada mal, nada mal.
Nada mal. Bom, vamos agora, antes de fechar esse primeiro bloco, fazer um telefonema para Orlando. E a terra da Disney, né? Do Mickey, Pateta e toda a turma.
Eu acho que ele já tá na linha, já. Tá na linha?
Tá na linha?
Será?
Alô? Alô?
Oi, gente! Oi, gente do Brasil!
Opa,
olá,
garoto!
Olá! Sim, ó, finalmente voltei a trabalhar nas quadras, que é o trabalho que eu gosto. Eu tava só trabalhando com fofoca, eu não sou Nelson Rubens, eu sou um fã de basquete. Bom, meus amigos, eu estou aqui assistindo uma peleja interessante que começou agora entre o Orlando Magic e o Flamengo. Um detalhe, agora eu ia zoar ele, mas ele acabou de fazer uma cesta de três e olhou pra mim, que foi Marcelo Machado, deixando o jogo 9 para o Flamengo e 13 para o Orlando. O que eu queria destacar desse começo de jogo é o Flamengo tá um pouco nervoso, errando passes, fazendo coisas de brasileiros, né, que vocês costumam dizer, mas eu acho que o Flamengo consegue segurar esse jogo pau há algum tempo, porque tem jogadores muito bons na quadra. Falo isso de verdade, o próprio Herman, o Marquinhos, jogador de seleção brasileira, Marcelinho Machado, que vocês conhecem também. Então, teremos um bom jogo, o Flamengo só precisa acalmar um pouco os nervos aqui na quadra em Orlando. Quadra, por sinal, que está bem vazia, sim? Foi negado ingressos para minha família e aparentemente está cheio de lugar. Eu não entendo essas coisas aqui.
Tira os pés da cadeira da frente, tá? É feio.
Achei que vocês não estavam vendo.
Isso não é adequado.
Olha o dedo que eu estou mostrando para você, então, Leandro. Tome. Bom, eu já falo mais com vocês, tá? Voltem aí com o programa. Um abraço.
Até logo.
Um abraço.
Valeu.
Opa.
Valeu, Adan Silva. Vamos então fechar o nosso bloco com uma música, assim, uma bela canção, que é de Paulo Diniz. Quem tem um olho é rei. É para isso, né? Nessas épocas de contrato da NBA. Todo mundo cego, quem tem um olho é rei.
Numa terra de cegos, quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei. Foi aí que Júlio César convocou o Senado e proclamou-se Deus, e proclamou-se Deus. Só eu sei como é, mas só eu sei como é que é. Cabral foi navegante da pesada e coisa e tal. Se eu for a lua qualquer dia vai ser coisa normal. Durão no gramado, mas na intimidade é muito dedo delicado. Galo no seu terreiro, sempre tanto afinado. E numa terra de cegos, quem tem um olho é rei. Itaqueiro, atapeiro, atapeiro, ó rei. Quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei. Itaqueiro, atapeiro, atapeiro, ó rei. Quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei. Colombo já dizia, eu ponho um ovo em pé. Mas só eu sei como é. Só eu sei como é que é. Cabral foi navegante da pesada e coisa e tal. Se eu for a lua qualquer dia vai ser coisa normal. Tem juiz de futebol que é durão no gramado, mas na intimidade é muito dedo delicado. Terreiro sempre canta afinado e numa terra de cegos quem tem um olho é rei. Itapeiro, atapeiro, atapeiro, ó rei. Quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei. Itapeiro, atapeiro, atapeiro, ó rei. Quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei. Itapeiro, atapeiro, atapeiro, ó. Quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei. Itapeiro, atapeiro,
agora com vocês, Trash Talk.
Com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Buenas noches, amigos de Brasil.
Eita. Buenas noches.
Estoy de vuelta trabajando para mis queridos blogueros de lo HBNCB e la Radio Central 3. Estoy hoy cubriendo a Dan Silva, que está en la cuadra de Orlando Magic. Entonces, sin más de longas, voy a mis fofocas o mi trash talk. La primera es que si dentro de las cuadras Dwight Howard ya te ve días mejores, fuera de las parece que su mira continúa bonísima. A sus 28 años, el pivot de los Foguetes de Houston va a ser papá de la nona vez.
Nona. Nona vez.
Nona vez. Sim. Sí.
20... Cama aqui no lance livre.
É, 28 né? anos, o cara tem 9 filhos.
Pero lo más interesante e curioso é que sus otros 8 hijos son de 8 mujeres diferentes.
Ah, garoto! Ah, garoto! Meu Deus. É, esse é um daqueles que vai falir
vai
rápido.
Falir, vai falir rápido. Vai falir rápido.
E ustedes achando que vocês são pegadores, né? Não, não. Otro que debe ser pegador también es el nuevo propietario de los Clippers, Steve Ballmer, que va a impedir que los jugadores de la comisión técnica usen productos de la Apple dentro de sus instalaciones, de las instalaciones de la franquía. Porque una cosa interesantísima, que esta no fue la primera vez que ese hombre, Steve Ballmer, prohibió personas de usar Apple. Él prohibía a su familia, su propia familia de usar.
Meu Deus.
Es que...
Es over, ¿no? Demais, ¿no?
Es una cuestión simple. Ballmer trabajó 14 años por la Microsoft. Entonces tenía que usar la mierda de Windows con las janelas abriendo muchos virus. Ah, locura. Tuve que jugar mi computador esos días fuera.
O Steve Ballmer, que era daquela época que o Steve Jobs apresentava os produtos da Apple e todo mundo ia loucura. Quando o Steve Ballmer ele começou a dirigir a Microsoft, foi ele que entrou doidão, não foi? É, mostrando um novo produto da Microsoft.
Foi esse, empolgadão, né?
É um vídeo constrangedor.
Felizão.
Quem quiser, não, ele, no YouTube,
ele nossa, entra, nossa, pirando. Ele tira a camisa, não é isso que ele faz?
Vexatório.
Enfim.
Bom, a última notícia é que a cervejaria de Akron, Ohio, va a lanzar una cerveza en homenaje a LeBron James. Sí, la bebida llamará King Goose, que tendrá un estilo alemán con sabor un poco acedo, pero salgado al mismo tiempo. Segundo el creador de la cerveza,
es una cerveza.
Este gusto salgado y un poco acedo es lo que los fans de LeBron sintieron la primera vez que él dejó el Cleveland.
Nossa, que explicação.
Que poético tosco, ¿eh?
Explicação tosca.
La poesía está se desmanchando en la contemporaneidad.
Ele podia ter pensado em outra coisa, né?
Malabarismo retórico para vender cerveja, né?
Com certeza, com certeza.
Olha, malabarismo retórico já é uma poesia muito mais bonita que a explicação desse
muito
cara.
Complexa. Só quero, antes de dar mi buenas noches, de dejar todo a mi palabra de desagrado por no me mandaren a Orlando y sus chicas de dejarme aquí en estudio en México. Entonces,
você já tinha vindo pra aqui, pro Rio, meu? Você assistiu o jogo de Copacabana aqui, meu? Lá na Barra, lindão.
Só faltava, né? Ficar reclamando. A gente aqui reflita. Comendo pão que o diabo amassou.
Reflita, Rodolfo.
Correspondente reclamando.
Exato. É isso. Abraço pra você.
Vivo com um salário mínimo. Adiós.
Tchau. Adiós.
Um abraço.
Já querido. Tá melhor que os professores de Minas Gerais, já.
É, também acho que tá.
Enfim.
Ai, ai.
Atenção. Alô?
Brasil!
Brasil. Ó, tá ligando. Adam? Vai ligar pro Adam?
Oh, gente! Eu não esperava que meu celular tocasse agora. Eu estava pegando um cachorro quente. Perdão. Eu não estava olhando muito pro jogo, mas posso dar alguns detalhes importantes para vocês.
Olha só que bela ligação. Quer
que ligue daqui a pouco? Ele te liga.
Na verdade, agora temos um tempo na quadra, posso falar com mais tranquilidade da partida.
Já chegou o cachorro quente?
Sim, sim. Eu quero dizer a vocês, meus amigos, que Marcelinho Machado, por enquanto, é o cestinha do jogo, tá?
Olha só,
Quem desconfia da sua habilidade, não, que fique quieto, que já está com 9 pontos.
Enquanto pelo Orlando, você tinha o Harris com 8 pontos. O jogo não está lá essas coisas, já o Orlando já abriu 9 pontos, mas destaco para a levada All-Star Game de enterradas e mais enterradas da parte do Orlando na cabeça dos flamenguistas. Então vamos ver.
Tá difícil.
Me avisem quando for ligar, gente. Eu tenho mulher e filhos aqui comigo.
Ah, elas foram, então.
É, valeu.
Tá bom, tudo bem. Um abraço.
É o aproveitamento do Orlando nesse primeiro quarto tá bem alto, né? 65% no chute de quadra, por isso que a diferença tá grande.
É. Ó, quem tá chegando?
Esse é o quadro mais dançante do basquetebol mundial. Quadro em que falamos sobre o Brasil. E com ele, sempre ele, Leandro e a mim. Qual o assunto dessa semana?
Vamos primeiro de bomba ou primeiro de liga, hein, Miguelzão? O que você acha?
Porque segura que antes eu vou dar um recado aqui pro ouvinte. Você tem carro, né, ouvinte? É um problema quando o seu carro é enguiça, né?
Vamos de bomba.
Desvirtuando então, a mídia.
No bomba. Basquete feminino, temos uma bomba que vem dos Estados Unidos, lá de onde está o Flamengo.
Terroristas.
É. 21 anos, tinha tudo para continuar na WNBA, talvez volte um dia, porque a carreira vai ser longa, mas o fato é que Damires está de volta ao Brasil, vai jogar no campeão brasileiro, no time de Americana.
Bomba.
Pivozona... Cheia de saúde aí.
Já sinto sua presença mais perto de nós, Damires. Um beijo, Damires.
Será o nosso principal objetivo, tô sentindo, conseguir uma entrevista com ela e um assim, meninos...
Um date.
Meninos de Estação Basquete, um beijo. Vai ser o nosso grande objetivo.
É isso.
É o que eu tô percebendo. De toda forma, o Americana, se já era atual campeão e time mais estruturado, agora é ainda mais favorito. Um time que está começando a postular aí uma posição boa para o NBB é o São José, que renovou o contrato com o americano Laos, como você preferir. Manteve o Caião Torres no garrafão e trouxe do paulistano, do atual vice-campeão brasileiro, o Mineiro, que ao lado do Caião vai fazer um excelente garrafão, um time que nos últimos anos foi marcado pelo jogo fora do garrafão, né, comandado pelo Fulvio, recentemente pelo Quezada. Você prefere Quezada ou Queçada?
Quezada, né?
O dominicano Quezada. Agora tem como principal característica o jogo de dentro do garrafão.
Eu queria só aproveitar para mandar um abraço para o Caio Torres, que já foi meu adversário nas quadras desse campeonato paulista. Caio Torres, que já tinha essa mesma altura desde o pré-mini, quando todo mundo tinha 12 anos e jogava na tabelinha. Então, ele sempre teve bastante facilidade para atuar no garrafão. Vamos, então, mandar um abraço e boa sorte para ele nessa empreitada no São José, né? Nesse segundo ano no São José.
Só uma coisa, que a temporada NBA, da WNBA, é muito curta. Então, é normal que as atletas saiam da WNBA.
Joga os dois campeonatos, né?
E às vezes vão para a Europa, às vezes para o Brasil.
A Erika, que é o grande destaque do basquetebol nacional, ela joga no esporte e aí vai jogar lá na temporada da WNBA.
Em quadras sul-americanas, teve jogo que acabou agora há pouquinho. O Alvarado, do Equador, tomou uma sacolada do Limeira que...
Aê.
Que é, coisa de 40 pontos, tipo de jogo que não dá nem pra você levar muito, assim, em consideração do ponto de vista competitivo. Chegou uma hora que em pontos do banco de reserva, o time do Limeira vencia por 28-1. Então você vê que o time do Equador tinha 5 pessoas pra colocar e não tinha como...
Parece que era um do handball.
Se juntar a gente aqui, a gente toma, né?
Chamou o pessoal do atletismo.
E essa foi a segunda vitória do Limeira, que tem como patrocínio master o Winner. Mas o patrocínio da empresa, o Winner, não estava na camiseta. Estava tapado na camiseta e eu estou curioso, preciso investigar. O motivo disso foi a segunda vitória consecutiva. Na terceira rodada, enfrenta o dono da casa, o time sede do grupo, que é o Aguada, time do Uruguai, que tem uma torcida bastante fiel. Provavelmente os dois times vão se classificar. O Aguada está jogando, nesse momento, contra o time do argentino de Junín.
Um dos nossos ouvintes, um dos nossos milhares de ouvintes de Limeira, pode, né, falar para a gente o que aconteceu. Talvez eles estejam mais ligados.
Exatamente, será de muito bom grado. O Limeira ontem bateu o argentino de Junín, que nesse momento enfrenta o Aguada. O jogo foi 77 a 63 no Grupo A. Aconteceu na semana passada. O Mogi das Cruzes, com duas vitórias e uma derrota, também se garantiu entre os oito, ao lado do time uruguaio do Malvin. E na semana que vem, dia 21, 22 e 23, o Grupo D acontece em Bauru. Tem Bauru e tem Brasília, disputando mais duas vagas para a fase final da Liga Sul-Americana, que dá vaga para a Liga das Américas, onde já estão Flamengo e Paulistano esperando pelos seus adversários. Miguel, sobre basquete brasileiro, isto é tudo.
Muito bom. Nossa, muito bom.
Que encerramento.
Ele na verdade, eu considero o Nogueira, como ele chama? O poeta Nogueira?
Armando
Nogueira. Da rádio, da web rádio em relação ao basquete. Ele é o Armando Nogueira da web rádio falando de basquete.
Eu acho que é um, bom. É, tá certo.
É isso aí, esse foi o quadro Brasil Zil Zil.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Este é o quadro mais hispânico de todos os tempos, o Dime que não estou sonhando. Quadro em que, quando estivermos totalmente sem pautas, usaremos o próprio Dime que não estou sonhando.
Guardar para um dia especial.
Exatamente. É um desvendaremos para você que ainda não sabe ou se inquieta ao ouvir Dime que não estou sonhando. O que você nos trouxe hoje, Marcos Jorge, para dizer que não está sonhando?
Hoje a gente vai ouvir, na verdade, é um papo de bar entre lendas da NBA. Isso é um privilégio. Papo de bar entre lendas,
né,
da NBA, que é um programa Open Court da NBA TV, que reúne um monte de caras: Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Steve Kerr, Chris Webber, todos os caras bem consagrados na NBA, falando sobre basquete, no clima de bar, mas sem cerveja, né? Com um pouco mais de dinâmica.
Exato.
E a gente reservou um programa que eles falam sobre trash talk. O que é o trash talk? É aquela provocaçãozinha da quadra, aquela cornetada que você faz no cara, que você dá no cara depois de meter uma bola. Aquilo que alguns jogadores dominam e outros jogadores
sofrem.
Sucumbem, vamos dizer assim. E a gente vai aproveitar para falar algumas histórias de trash talk e a gente vai ouvir também algumas histórias que eles têm para contar, então vamos dar uma
Vamos ouvir, vamos ouvir.
Who's the best, I guess best or worst trash talker?
GP. I played with GP, I played against GP. He just didn't care. And the crazy thing about GP on the court, he was like that off the court. Like, if he saw you in the mall, maybe that time I crossed you up, big fella, and I gave you that thing, you went up there, and you almost put your arm out of socket. You ain't called me, boy. I'm a Hall of Fame. I'm first ballot, boy. I'm first ballot.
Larry Bird, Michael, Gary Payton, and Reggie were the four guys that... But the thing that always annoyed me was trash talk used to be cool. The guys wasn't saying mean-spirited things. They were just like... That's the way we grew up. Like, when you play basketball in the hood, that it's more just competitive. It ain't, you ain't trying to hurt anybody's feelings. But Michael and Reggie and Gary Payton and Larry Bird were the four best in my day.
I think there's some great stuff that comes from fans. A lot, there's some bad stuff, too, oh, yeah. Some idiotic stuff. But there's always some fans that come up with some good stuff. My favorite was playing with the Spurs, played with Kevin Willis, who you guys all know, one of the great guys of all time. And he's 42 years old at the time, and we're in Chicago. We're sitting there on the bench. There's a quiet moment. Fan right behind us goes, "Hey, Willis, are you single? My grandma kind of likes you." And the whole bench burst out laughing. Kevin turns around, points to the guy, and just smiles. That's a good one.
Yeah, well, Michael was interested because, you know, we played in college, and so I used to, like, sometimes before the game, before the night before, we, you know, go eat or go to his hotel room, and he was really mad at Reggie Theus, because when he got traded, when Reggie got traded, Michael was the draft pick coming in, and Reggie was like, "There's no guy who can replace me that's a rookie," so he said, "Just tell Reggie that I'm going to get 45 tonight." So I went to the locker room. I said, "Reggie, Michael said he's going to get 45 tonight." So he ended up with 43, and so he comes into the locker room. He said, I didn't get 45, but you got to come to Chicago. He's like, now that's Supreme College.
That's Supreme College.
You are... He was mad that he didn't get 45.
Quanta falação, trash, hein?
Que resenha, hein?
Nos ajude aí, Marcos, aí localizando grandes pontos de toda essa fala anglo-saxônica.
No começo, o Sheck fala com conhecimento de causa de quem é um grande trash talker, que o maior de todos foi Gary Payton.
GP, esse, né? O GP. GP,
esse que esteve no Brasil agora no último fim de semana. Aí depois o Barclay faz uma colocação que é do tipo, uma coisa que a gente já até discutiu isso no nosso blog, que é o fato de que hoje em dia o trash talk não... A NBA faz de tudo para tirar o trash talk do jogo. Essa é a realidade. Os árbitros dão técnica, os jogadores já são mais amiguinhos, e enfim, o trash talk está sumindo. Antigamente era uma coisa cool e hoje é uma coisa meio...
Feia.
Exato, é marginal. Chato. E depois o Steve Kerr conta uma historinha ali do torcedor que provocou um jogador, um colega dele, que tinha uma certa idade, já os seus 43 anos de idade, e ele fala assim, fulano, você é casado? Porque a minha avó gosta de você. Enfim.
Eu dei risada. Não, agora obrigado, Dedé, por fazer a claque.
Então é o seguinte, se o trash talk hoje em dia já é mal visto, com todo esse dinheiro que vai entrar, com patrocínio em camisa, com ainda mais vínculo entre imagem de jogador e imagem de marca, vai ser cada vez pior. O jogador tem que ser cada vez mais exemplo, tem que falar cada vez menos bobagem.
Cada vez mais pasteurizado o comportamento. E no final de todo esse papo, eles chegam à conclusão que Michael Jordan era também um especialista em trash talk.
Eu lembro de uma história que vocês me contaram uma vez, vocês podem até confirmar se é verdade ou não, ou acrescentar algum detalhe que eu esqueça aqui, que num lance livre um jogador falou pra ele...
Foi o próprio Gary Payton.
Ah, o próprio Gary Payton.
Monstro Payton.
O meu carro lá, você viu meu carro lá fora, tá, um carro muito da hora, um carro muito legal, não sei o quê. O Michael Jordan falou, eu vi sim, eu tenho um também. A diferença é que o seu, você comprou o meu, eles me dão.
Exatamente. mais ou menos por aí, é isso.
Não, tem várias situações. Teve a situação que quem falou pra ele chutar o lance de livro de olho fechado?
Mutombo,
ele chutou e acertou. Teve a vez que ele tava, que foi, eu acho que contra o Muggsy Bogues, que ele tava marcando o Muggsy Bogues, que é um jogador super baixinho.
Ah, não?
E ele falou justamente isso pro Muggsy Bogues. Chuta essa porra na minha cara, seu anão! E o Muggsy Bogues chutou e errou o lance livre. E depois, muitos anos depois, ele dá uma entrevista falando que acha que aquele momento atrapalhou o resto da carreira dele, assim, que ele não...
Uma das passagens que é mais clássica dele também, que é o lance dele ter acertado 6 bolas de 3 contra o Portland numa final da NBA, que ele tem aquela cena da umbrada, que eles chamam... Eu não sei qual é o termo em inglês, né, do... Que é que ele foi...
Deu de ombros.
E ele foi desafiado, né? Falou, não, o Jordan, vamos deixar ele chutar e aí não vai rolar nada. Aí na sexta bola de 3 ele fala, então, vocês vão deixar eu chutar, é isso. E a gente, há um tempo atrás, na verdade, a gente publicou no nosso blog até essa coluna traduzida, que era uma coluna publicada pela revista da ESPN com um jogador X, que era, a gente acredita, eu pelo menos acredito, que era um jogador anônimo da NBA que escrevia e todo mês, toda edição da revista, algum atleta anônimo de algum esporte era convidado para comentar e escrever um texto sem se identificar. Então ele tinha uma certa liberdade para falar. E ele conta a história do trash talk na NBA. E uma das coisas curiosas que ele conta é que LeBron James é um panguão no trash talk. Essa é a verdade, exatamente.
Paga lanche
no trash talk e que não tem esse rebolado, essa malemolência que
Michael Jordan teve. Então não use o número 23, né? Pelo amor de Deus. Né? Então não use o número 23.
E aí tem uma outra história do Jordan também, nos anos 90, que era contra jogando contra um jogador do Nets, se não me engano, que o cara, molecão, o Jordan já consolidado na liga, com 3 títulos nas costas, e ele começa a querer, né, entrar na cabeça do Jordan com o trash talk. Aí o Jordan, jogando o basquete dele, na boa, humildemente ali, um dia após o outro, onde ele fica de saco cheio, uma hora ele fala pro cara, amigo, olha pro seu tênis. Aí ele olhou, é um Air Jordan, não é? Fica quieto aí,
parou, já entendeu. Você tá usando meu tênis, né, pelo amor de Deus.
Tá usando meu tênis, pô.
Bom, vamos fazer um telefonema para Orlando?
Vamos fazer
para a magia
telefonema
de Orlando?
Tá bom. Vamos lá. Primeiro toque.
Olá, queridos amigos. Um tempo aqui na quadra, eu posso pegar o meu suco na tranquilidade e falar um pouquinho pra vocês desse jogo que está sendo mais ou menos, mais ou menos. Marcelinho Machado continua estacionado nos seus 9 pontos, chutando até a sua avó para a cesta, se ela chegasse na forma de um passe. Gostaria de destacar...
Que ruim, Adam Silva.
Que ruim.
Não, se passarem a avó, ele arremessa. Se não passarem, não tem como ele arremessar a avó, é claro. Eu queria também que destacar um aspecto negativo do time do Flamengo, que não está contribuindo, que é o Herman, o cara que desconcertou os jogadores em Phoenix, está zerado até o momento na partida. Ele começou como titular, mas agora já foi para o banco porque não está rendendo. E quem veio para a quadra...
Quem?
Na verdade, dois que vieram para a quadra, que eu sei que vocês gostam muito aí na estúdio. É o nosso querido Olivinha.
Olivinha. Grande Olivinha.
Que está pontuando. Hein? E Benite, aquela promessa que prometeu, grande mas não promessa. Cumpriu. Mas não cumpriu.
Eterna
então...
promessa.
Olha o Adam Silva lá.
É, ele tem um o Benite só pra fazer a defesa.
Vocês estão me vendo de novo?
Você tá de verde limão, dançando.
Não, não, eu tô atrás desse pessoal. Na verdade, o que tá de óculos é o Beto. A gente tomou um antes do começo do jogo. Um cara muito legal.
Perfeito. Boa, Betão, gente boa.
Bom, então é isso. O jogo, gente, não está lá. Essas coisas, o Orlando vai vencendo agora com alguma facilidade por 9 pontos, seguindo, na verdade, o mesmo placar, mas... Essa diferença já chegou a 13 pontos e o Flamengo conseguiu reduzir aos 9. Vamos ver, por enquanto não me agrada muito. Eu senti o Flamengo mais vivo, talvez mais ligado no jogo contra o Phoenix. Até mais.
Até mais.
Mas, querido, só para falar do Benite aí que ele falou sobre, o Benite ficou a temporada passada inteira machucado, né? Por isso que ele tá jogando pouco por enquanto.
Na verdade, eu acho que foi só um trash talk do Adam Silva, né? Ele quis entrar no clima.
É só pro ouvinte se ficou meio perdido, é só por isso.
Antes da gente ir pro intervalo, e antes de você fazer a introdução do intervalo, me dá bronca depois que eu começasse a te interromper.
Perfeito, obrigado, querido.
Importante. Eu queria falar sobre uma notícia que, se tivesse acontecido mais cedo, estaria no trash talk. Mas como acabou de acontecer, não deu tempo. O Steve Nash se machucou.
Ah, o mentira.
O Steve Nash, não dá pra saber ainda se é sério ou não, mas ele machucou as costas ao ir carregar sua própria bagagem ao chegar no...
Masters.
É o Valdívia do...
É o próprio André Cavalieri, né, que não pode falar nada. Tem 15 Deus. Anos e também tem problema nas costas.
O Steve Nash machucou as costas carregando as malas. É isso.
Steve Nash, parabéns. O problema crônico dele é nas costas, né? Já não rola mais.
Parabéns talvez pro filho, que negou na hora que o pai pediu um auxílio e agora vê o pai lesionado fora da NBA, né? Parabéns pro filho.
Os calouros, né? Na minha época, era calouro que carregava a mala.
Mochila,
entendeu?
Do veterano,
exatamente.
Né? Nós estamos nesse clima trash talk, então nós vamos ouvir uma música que já foi destaque de um programa overdose de basquete, o estado larval desse programa Estação Basquete. E essa música, eu vou repetir a introdução que Paulo Basic, o autor de nossas trilhas, fez na época. Nós escutaremos Lay Low, de Snoop Dogg, música na qual Snoop Dogg e sua gangue é expulsa de um estabelecimento comercial. E eles voltam, obviamente, trazendo muito mais munição, muito mais armamento, para xingar muito, não no Twitter, mas na realidade, esse pessoal que expulsou ele. Então vamos ouvir. Lay Low.
Lay Low.
Com Snoop Dogg.
Things aren't going so well. Now what I need is for you and the boys to lay low for a little while. In other words, stay out of the club.
The nigga who be talking loud and holding his dick, talking shit, he better lay low.
Layla, bitch just said I shot some shit up out of my dick. Now she sick. She better lay low. Layla, Layla, niggas who be claiming my hood and really ain't for my gang. Better lay low. Layla, I hope he don't be thinking I'm just talking and I won't do a thing. Really hope so. Lay low, nobody move until I say so. Limo tent rolling deep like the president. See, I don't go to clubs, I never chase a bitch. I'm here to bang that gangsta shit to the apocalypse. We call it stress, some of y'all call it chocolate. Return of the top dog, it ain't no stopping this. Whatever the case, I ain't trying to catch it. Lay low, blow big dope and slang records. Unseen but well heard, do not disturb. The only reason you alive, cause I ain't sent a word. I flip faster than birds. Snoop Dogg will emerge from the smoke and go low. You shouldn't provoke, I bring the worst from the LBC. Smash motherfuckers thinking they gon' smash on me. Snoop and Dre give a fuck about what y'all say. From the world's most dangerous group, N.W.A.
All right, it was no surprise, I always knew these fools would trip. Hey, faking, scheming on mine and on the down low, talking shit. Best move, cause I refuse to lose no matter which down low I choose. So lay low, cause you might be bruised. Top story on the evening news. I ain't for games, so if you wanna play, I'm lay low. Lay down on the floor, lay down on the floor. I'm in a rage, so if we gotta do this, let me know.
Esse é o Talking About Practice, quadro em que nós dirigimos e propomos as novas diretrizes para a NBA, que depois de assistir o nosso programa, começou a criar medidas uma depois da outra para tornar o jogo mais dinâmico, mais ao nosso gosto, gosto do HBNSB e da Rádio Central 3. Que mudanças surgem agora nesse dinamismo todo?
A NBA ela anunciou que ela vai realizar uma partida nessa pré-temporada, especificamente a partida entre Brooklyn Nets e Boston Celtics, com quartos de 11 minutos, e não mais 12. Né? O jogo no total vai ter a duração de 44 minutos, não mais os 48. Né? E é uma tentativa de tornar o jogo mais dinâmico, mais rápido, um pouco do que a gente falou da semana passada, que eles já estão tentando colocar um lance livre só. Com essa alteração, eles vão tirar também alguns tempos do jogo, né? O jogo hoje, além dos tempos regulares que o técnico tem, e tem o tempo da TV, então eles vão dar uma regulada nisso também.
E interessante para quem tem toque, como é o caso do nosso amigo André Cavalieri.
Quarto de 11
como
minutos.
Como fica o quarto
incomoda,
de 11 minutos?
Incomoda,
isso era uma dúvida para mim.
Eu achei, inclusive, olha, eu achei que ia ser 10, 10, 12, 12, o que ia me agradar muito mais
do que um quadro de 11 minutos.
11 minutos sentido. É ridículo, gente. Não, 11 minutos sentido. É primo.
Boa. Bela colocação essa.
Esse foi, então, depois desse.
É primo de quem?
Dele mesmo, nossa. Número primo.
Esse foi o Talk About Practice.
Esse foi o Talk About Practice.
Pobre cultura ditadura, pulou fora da política. E como a dita cuja é craca e crica.
Como a dita cuja é craca e é crica, nós temos sempre uma assistência cultural para você se livrar da ditadura. Que pulou fora da política e agora está na música. Talvez volte agora, né, nessas eleições, mas enfim. Vamos seguir.
É isso, vamos.
Qual que é a nossa assistência de hoje? Vocês que são fãs da sétima arte e do primeiro esporte.
A nossa dica de hoje ela é marcante, porque quando a gente começa a falar sobre vamos falar do que hoje, a gente faz algumas pesquisas para falar sobre um doc que seja legal. E todos os rankings que
mais
a gente procura documentários de basquetebol americano, enfim, o primeiro no ranking é sempre Hoop Dreams.
Ah, é?
Sempre o primeiro no ranking.
Que tem emoção, né? Tem...
Não, na verdade, assim, ele foi produzido para ser um curta de 30 minutos, né? Então, sobre o que versa a história? O cineasta, o Steve James, ele teve a ideia, a brilhante ideia de filmar dois meninos que estavam na oitava série na época e que eram duas promessas da periferia de Chicago e tal. E ele falou, beleza, vou filmar vocês dois daqui pra frente. E ele filmou esses meninos da oitava série até o primeiro ano da faculdade. Então ele passou o colegial filmando, colegial não, quais são os termos técnicos? High school.
Ensino médio.
Ele passou todos os ensino médio, exatamente, era isso que eu queria.
Ginásio.
Eles saíram do ginásio, foram para o ensino médio e depois para a faculdade. Então ele filmou
científico.
Todo.
Eu senti.
Não tinha sentido.
Senac.
Desde 1960 não existe mais o
científico. Exatamente. E aí ele pegou e filmou os caras. Então, ao todo, ele filmou 200 e sei lá quantas horas.
Cinco anos, né?
Cinco anos. E aí ele pega dois moleques que são promessa e...
Ele queria fazer um curta com
ele
isso?
Ele queria fazer um curta e ele fez...
Não.
O curta era no começo da carreira, uma coisa ali dos meninos de
visual. O curta era pro canal da PBS americana sobre a cultura do streetball. Aí ele encontrou esses dois personagens.
Ah, se emocionou.
E ele falou, caramba, eu tenho algo muito melhor do que a cultura do streetball em Chicago.
O Hoop Dreams, ele pega dois garotos afro-americanos, né, como eles usam bastante esse termo, e eles falam sobre os problemas pessoais deles, né? Inclusive a mãe de um dos meninos, eu não falei o nome dos meninos, é o William Gates e o Arthur A.G. Inclusive o pai de um deles é envolvido com droga e ele sai de casa num período do documentário, depois ele volta, no final...
Ele vai preso.
Exatamente. O Krob sempre conta os detalhes...
Para de contar, que vocês vão falar, ele volta no final. Final é foda.
O Krob gosta bastante disso. Assim, esse documentário, é só para fechar o ponto, o documentário é bem legal, ele é bem extenso, ele tem 170 minutos, então você tem que pegar uma tarde...
De um curta virou um longo de 3 horas.
Uma tarde boa pra ver, sentar lá e aproveita. Ele tem no Netflix, ele tem no YouTube, enfim, ele tem todos os canais que você procurar.
Esse doc, ele é uma referência do cinema, não é só do basquete, não.
Tem no Popcorn Time?
Com certeza.
Com certeza tem no Popcorn Time. No Netflix tem em português.
É que eu tô sem Netflix, então a gente tem um problema aí.
Popcorn Time em YouTube.
O grande detalhe que a gente não falou é que esse documentário, ele virou um livro, que inclusive tem a versão em português que chama Basquete Blues. Por isso que a gente fez a brincadeira no começo do programa. Então, se você gosta de ler, também tem essa versão em livros.
Muito legal, vê que a gente não é só da sociedade do espetáculo, não é, Dedé? Que você tanto leu esse ano em sua universidade. Aproveitando esse momento de universidade para falar que nós estamos no programa 8 e mestrado tem 8 letras. E hoje eu fiz a prova para tentar entrar no mestrado e por isso me dediquei pouco tempo ao programa, à feitura desse programa. Mas vamos torcer, peço que você, ouvinte, também faça essa torcida. Acendeu pelo seu apresentador.
Aí. É isso, acendeu uma vela.
Vela virtual, tem velavirtual.com.br, acende uma vela.
Pior que existe isso mesmo. Existe.
E a dúvida do dia do professor é, eu nunca entendi por que da quinta ou oitava série chama ginásio. Ginásio.
Olha, não tem nem mais obrigatoriedade de educação física, né, porra?
Ginásio. Se não fosse nos Estados Unidos, onde todos...
Era o ginasial, né? Era o termo do ginasial. Eu não vou entrar em detalhes, porque hoje nós usamos a terminologia Ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e o Ensino Médio.
Parabéns,
falou o
professor.
É isso.
Exato. E os prêmios inúteis?
Tô esperando para que vocês me deem parabéns primeiro.
Parabéns.
Obrigado.
Parabéns, professor Miguel.
Obrigado.
Trouxe a maçã aí, professor?
Eu não queria dar agora, mas já que você falou, né?
Obrigado.
O Cross mais uma vez entregando a surpresa.
Então vamos aos prêmios inúteis.
Prêmios inúteis.
Começando com o prêmio Tudo que é sólido se desmancha no ar.
Uau, belo nome, hein? São sempre ótimos.
Sim, Karl Marx. Esse prêmio vai para a NBA, que fechou um novo contrato com os donos da ESPN e da TNT por 9 anos, pela bagatela de 24 bilhões de dólares.
Bilhões.
Sim, e esse dinheiro desmanchou a solidez de uma envergadura moral da NBA que não permitia patrocínios em suas camisetas. Agora, eu queria dizer parabéns, NBA, e parabéns para Kalunga, como já foi lembrado, que pode patrocinar o Milwaukee Bucks.
Parabéns.
Aê,
parabéns.
Muito bem.
Parabéns, NBA. É isso.
Sua envergadura moral.
Segundo prêmio da noite, o prêmio Remorso, ou Se Arrependimento Matasse, vai para a equipe do blog HBNSB, que não foi esse ano ao jogo histórico entre Miami e Cleveland, jogo da estreia de LeBron contra o seu ex-time.
Histórico é exagero.
Como o pessoal só conseguiu uma credencial, Eles acharam que não valia a pena ir até o HSBC Arena no Rio para ver um jogo que tinha sido muito fraco no ano anterior. O jogo foi para a prorrogação e os Astros jogaram por muito tempo. Parabéns, HBNSB.
Parabéns.
Ah, em minha defesa, eu queria dizer que o Chico se recusou a comprar ingresso pra gente. A gente não foi pro
equipe é unida, a gente tinha credencial pra estar no local, mas se todos não pudessem participar, a gente não ia fazer isso.
E além do mais, vocês pelo menos não foram assaltados.
Exatamente, aconteceu no ano passado.
Muito bom que os homens brancos não sabem blogar foram os bobos que foram assaltados indo pro HSBC Arena no Rio.
Faz todo sentido.
Com uma questão de luta de classes aí, que inclusive é o nome.
Desculpa, o HSBC poderia mudar de nome o HSBC Arena, né? Pra HBNSB Arena.
Olha só que bela.
Um dia.
Oh, as siglas são ruins iguais.
Vamos ao último prêmio da noite, que é o prêmio Luta de Classes, que vai para a cidade de Cleveland, que para ver LeBron jogar agora, vai ter que tirar o leite da mesa das crianças. O valor do ingresso para essa próxima temporada aumentaram em 500%. O valor da inflação. O valor normal, de acordo com a inflação.
Se o PT continuar, vai pra isso. Ah, meu
Deus. Brincadeira, vocês me perdoem, gente. Toda essa minha efusividade política. As entradas que custavam $68 no ano passado, na última temporada, vão passar a custar $380.
Nossa, que tranquilo.
R$900 pra você assistir o LeBron James e o Varejão.
R$900, cara.
Esse ingresso, pra vocês terem uma ideia, esse ingresso agora superou o ingresso mais caro que até então figurava, que era o ingresso do Knicks, que custava R$700.
Que isso.
Parabéns pela lei da oferta. Parabéns à lei da oferta e da procura, né?
Parabéns.
Não, mas peraí, o ingresso mais barato do Knicks é 700?
Não, preço não, médio.
Médio. Ah, então se é médio dá pra pagar um 300.
Tranquilo. Eu acho que se você ficar ali atrás do porteiro.
Eu fico ali no ponto cego lá, né?
Você vai ver nada, vai ver os pimbolinhos jogando agora.
Antes de encerrar o nosso programa, vamos fazer a última ligação Orlando.
Vamos fazer a última ligação. Vamos lá, deixa eu ligar a chave aqui.
Opa, tá chamando?
Torcer pra ele não tá comendo pipoca, né?
Opa. Nossa senhora.
Ah, desculpa.
Você tá na quadra, filho?
Não, eu tava fazendo umas coisas aqui. Gente, estou de volta com esse jogo que está ficando emocionante, hein? Vocês que vão acabar o programa, assistam, porque está 5 pontos, sim, o Flamengo está tirando. E como é que o Flamengo está tirando essa diferença?
Fazendo sexto.
Uma chance, sério.
Marcelinho Machado chutando os três.
Exatamente.
Ah, garoto.
Ele pegou o Gatorade no banco e arremessou, sem querer, para a linha dos três. É uma brincadeira, é claro, né? Se vocês não perceberam, mas ele já está com 15 pontos e, eu não estou mentindo, 5 bolas de 3. Por isso que eu falo, quem é bom, é bom. Quem não é bom, apresenta Estação Basquete. Ok?
Obrigado pelo recado.
Maldito esse cara, não vai mais para lugar nenhum. Esse
e quero continuar dizendo que o nosso querido Olivinha continua jantando todo mundo com seus 6 pontos e Benite também. Do lado do Orlando Magic, todo mundo está pontuando, até os bichos que nunca tinham pegado uniforme estão podendo jogar e fazer suas cestinhas contra o Flamengo. Mas não percam, porque o jogo está ficando bom. Sabe aquela história da lebre e da tartaruga? A lebre dormiu um pouco e a tartaruga passou.
Foi lá,
pode ser isso que está acontecendo. Uma boa noite e obrigado por participar pela primeira vez ao vivo do Estação Basquete.
Foi um grande prazer. Tchau.
É verdade, nós inauguramos hoje o link ao vivo, né? E deu certo, né? Conexão ótima, Renata Patti aqui.
Tirando a hora ali que ele foi pego de surpresa no hot dog ali, rolou bem.
Sacanagem também ligar pra ele sem avisar, né, gente?
Nossa, mas impressionante pra quem tá assistindo aí a diferença da quantidade de rebotes, né, do Flamengo e do Orlando Magic. O Orlando Magic é com o dobro quase de rebotes que o Flamengo nesse primeiro tempo.
Por que será, né?
Por quê?
Porque tem uma pessoa arremessando até a avó na sexta. Então sobra rebote.
Não, mas ele não tá errando tanto assim, não.
E o Oladipo não vai jogar. Olha só. O cara que...
Obladi Obladá
não vai jogar. Que está de terno ali do lado. Olha, o Herman chutou pra trás e meteu. É isso, até pivô tá chutando pra trás. É isso.
Herman que estava zerado, como o Ben disse, zerado até agora.
Carranca,
inclusive.
Que ele tem, né?
Nós estamos chegando ao final desse 8º programa. Programa em que levantamos o infinito. Deixamos eles de pé diante de você. Ei, Lu, em pé.
diante de você, telespectador. Bom, como eu já me atrapalhei, eu vou passar para ele, que também é atrapalhado. Dedé Carvoeiro, qual o seu boa noite nesse programa ao vivo?
Ué, um boa noite só mesmo, hoje não tem muita coisa para falar não, foi um prazer, dei bastante risada. Um abraço pro Chico, que eu xinguei hoje, brincadeira, Chico, nós te adoramos. E um abraço a todos vocês aí, obrigado por mais um programa, até semana que vem.
Bom, que gostei, singelo, porém bem. Sincero, né? Legal. Ele também quer singelo, Leandro e a mim. Qual o seu boa noite?
Boa noite, vai com uma nota de protesto a Kevin Johnson, ex-jogador atual político em Sacramento. Que ignorou a nossa mensagem.
A nossa homenagem.
A gente fez a homenagem semana passada a ele.
Nossa, que palhaço.
Quem ele pensa que é? A gente o fez saber da homenagem e ele simplesmente ignorou. Sumariamente, eu quero dizer a Kevin Johnson que o mundo dá voltas. Um grande abraço.
Persona não grata aqui na Rádio Centro 3. Exatamente. O mundo é oval por causa disso.
O mundo dá voltas, que é uma célebre frase do nosso amigo Tristinho para o nosso amigo Lulo. E um abraço para os dois aí.
Para ambos. É. Ele também que abraça ambos, Marcos do Amaral Jorge, o que você tem a dizer nesse final?
É um boa noite e eu espero semana que vem contar com um reforço pro time.
Ah, vai ter reforço.
Surpresa.
Vai ter reforço, reforço de peso.
Aí sim, eu quero ver, mas eu não vou falar nada, vou deixar pra semana que vem.
Será
que
o Crobis não tá
com o Crobis não vai falar nada aqui, ótimo.
Jorge Cajuru?
Eu não sei por que vocês fazem essa piada, gente. Eu não sei por que vocês fazem essa piada.
Vamos a ele, então, boa noite da demagogia, da palavra, né? De todo um léxico abrangente. Gustavo Battaglia.
Boa noite para os professores aí do Brasil.
Ô, louco! Oh! Gente,
esbanjou.
Você vê agora que até os professores foram homenageados pelo Gustavo Battaglia. Depois disso, eu não tenho mais nada a dizer, só agradecer a vocês, ouvintes, e preparar vocês que semana que vem o programa estará mais quente do que nunca.
Não, peraí, tem coisa a dizer assim. Pausa a música.
Tem bastante coisa pra dizer.
Exato.
Tem bastante coisa pra dizer.
Faz propaganda nossa aí, velho.
Por que tem bastante coisa pra dizer? Porque é a lei da oferta e da procura. Então, ó, eu tenho que falar ainda pra vocês visitarem a belíssima página do HBNSB.
Isso.
Muito bem.
No Facebook, no Tumblr, no Twitter, em todas as redes sociais que existem, que ainda estão por existir. E a loja, sim, a loja.
Essa sim.
Eles não só criticam o mundo lá fora, eles também vendem os seus produtos. Belas camisetas, por sinal, belas camisetas, eu tenho que, a bem da verdade, confessar. Confiram lá no site hbnsb.com. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes. Este é o Estação Basquete, uma parceria entre o blog HBNSB e a Rádio Central 3. Escutem rádio, não assista televisão, não é Titãs.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura.